2018, a polícia canadense relatou que houve mais de 2 milhões de infrações ao Código Penal, excluindo o tráfico. Quase 70 mil a mais do que em 2017. Foram 5.488 incidentes para cada 100 mil habitantes. O Índice de Gravidade de Crime, o IGC, utilizado pela polícia para medir o volume de delitos, aumentou 2% em 2018.
O que está por detrás do dramático aumento de crimes violentos em nossa sociedade? Onde vamos parar? Para nos ajudar no estudo de hoje, preparamos um guia de estudo do episódio. Para ter acesso a ele, escaneie o QR Code que aparece agora para você ou visite nosso website estáescrito.ca. Começa agora o Está Escrito.
Fonte de inspiração e conforto por séculos. Iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do Reino.
O que está por trás do aumento de crimes violentos em nossa sociedade? Assassinato, roubo, estupro, violência escolar, drogas e terrorismo. O que deu errado? Por que o tecido moral da sociedade está desintegrando-se? Existe uma resposta? É possível que o aumento crescente de crimes entre as gerações mais jovens seja o resultado de alguns ensinamentos errôneos atuais em nossas escolas e igrejas?
Estamos vendo que não alcançamos a liberdade jogando fora as regras. O código ético e moral de Deus foi e é colocado de lado. Por isso, estamos colhendo os resultados de tamanha tragédia ao ignorar a vontade de Deus para a sua humanidade. Talvez, como uma pessoa disse, se Deus pretendesse que vivêssemos em uma sociedade permissiva, quem sabe os 10 mandamentos deveriam ser chamados das 10 sugestões. Pior ainda é pensar que alguns líderes religiosos chegam a afirmar que a lei de Deus foi abolida ou não é mais necessária observar. O que a Bíblia nos ensina sobre a lei de Deus?
Um dos principais ensinamentos bíblicos sobre a lei divina é que ela reflete a imagem do próprio Deus, o soberano legislador, que institui a lei como uma extensão e expressão de si mesmo. Salmo 19, 7 a 8 afirma: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. Já o apóstolo Paulo aos Romanos escreveu: isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são os mandamentos. Na qualidade de reflexo do caráter de Deus, os 10 mandamentos são de natureza moral, espiritual e abrangente, e contém princípios universais. Aprecio como Charles Spurgeon descreve a natureza divina da lei de Deus: sua perfeição é uma prova de sua divindade. Nenhum legislador humano poderia ter trazido à existência uma lei semelhante à que encontramos no Decálogo. Ela é a perfeita lei, pois todas as leis humanas que estão certas podem ser encontradas naquele breve compêndio e epítome de tudo que é bom e excelente para com Deus ou entre homem e homem.
A realidade é que sem os 10 mandamentos, as pessoas não podem ver claramente a santidade de Deus, sua própria culpa ou a necessidade de arrependimento. Sendo assim, a lei de Deus nos leva a Cristo. A lei não salva ninguém. Contudo, sem ela, ninguém compreenderia a necessidade de salvação. De modo que a lei nos serviu de guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos declarados justos pela fé. A desconsideração do decálogo divino tem resultado no aumento da criminalidade, violência, imoralidade e maldade que inunda o mundo. Onde essa lei é aceita, o resultado é restrição do pecado, promovendo ações corretas e se tornando um meio de estabelecer a justiça.
Como os 10 mandamentos são um reflexo do caráter de Deus, seus princípios não são temporais ou situacionais, mas absolutos, imutáveis e de validade permanente para a humanidade. O salmista declarou: "Tudo o que ele faz é justo e bom. Todos os seus mandamentos são confiáveis, são verdadeiros para sempre, devem ser obedecidos com fidelidade e retidão." Já o próprio Cristo, no Sermão da Montanha, declarou: "Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus."
A Bíblia é muito clara ao afirmar que a lei de Deus é eterna. Se a lei pudesse ter sido mudada ou abolida, Deus teria feito essa mudança imediatamente quando Adão e Eva pecaram, ao invés de enviar seu filho para morrer no lugar do pecador, para pagar a penalidade da lei violada. Mas isso era impossível, porque os mandamentos não são leis no sentido de regras ou regulamentos que foram decretados, são princípios revelados do caráter santo de Deus, que sempre serão verdadeiros enquanto Deus existir.
Como o inimigo de Deus odeia o Criador, ele odeia a lei de Deus e qualquer um que venha obedecer os mandamentos de Deus. Por isso que encontramos no livro de Apocalipse que Satanás, o grande dragão, perseguirá os fiéis nos últimos dias que observam a lei de Deus. O dragão, Satanás, se enfureceu com a mulher, a igreja, e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Em instantes, voltaremos para aprender mais sobre a lei de Deus. O Está Escrito Canadá está organizando uma Mission Trip a São Tomé e Príncipe, com as nossas ações de 20 a 27 de julho de 2024. Durante a nossa Mission Trip, você poderá ter a oportunidade de ser as mãos e os pés de Cristo, vindo conosco ou patrocinando as nossas iniciativas nas comunidades locais com dedicação inabalável. Seja fornecendo ajuda essencial, cuidando de crianças, distribuindo bíblias ou construindo salas de aula ou igrejas, seus esforços farão uma diferença tangível e duradoura na vida das pessoas que estaremos servindo.
Esta Mission Trip a São Tomé e Príncipe é mais do que uma simples viagem, é uma oportunidade de ser um catalisador de mudanças, de causar um impacto duradouro e de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem concedido a você.
Venha conosco nessa jornada, viajando conosco ou doando hoje para realizar um profundo impacto na vida daqueles que serviremos em São Tomé e Príncipe. Agende um momento conosco para entender melhor o projeto e explorar como você pode contribuir de forma significativa com essa iniciativa em São Tomé e Príncipe.
Doe agora mesmo, clicando no botão doação em nosso website, estáescrito.ca, e escolhendo o destino de sua doação, Impacto São Tomé e Príncipe. Lembre-se das palavras de Cristo, que ao fazermos o bem a alguém, estamos fazendo ao próprio Cristo. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Faça a diferença hoje. Comprometa-se com o Impacto São Tomé e Príncipe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa do Está Escrito Canadá. Nós continuamos a nossa série Bíblia Fácil e nós estamos aqui com o nosso querido professor Leandro Quadros. Ele tem estado conosco nessa série e eu queria te fazer uma pergunta. Você é bem conhecido pelo seu programa Na Mira da Verdade, um programa muito incrível da Rede Novo Tempo. Há quanto tempo você tem trabalhado na Rede Novo Tempo?
Pois olha, Rebeca, eu estou na Novo Tempo. Eu trabalhei por 20 anos, digamos assim, mais vinculado à instituição. Nos últimos 4 anos, eu só apresento Namira em português e em espanhol, mas somando tudo, 24 anos. Estão fazendo 24 anos de Novo Tempo. Cheguei lá com 20 anos de idade, então já sabem a minha idade agora.
É uma vida,
hein? É uma vida, uma vida.
E hoje a gente tem pela primeira vez o pastor Jefferson. Seja muito bem-vindo, pastor Jefferson. Há quanto tempo você está no ministério? Aonde está trabalhando agora? Fala um pouquinho pra gente.
Tudo bem. Pastor, eu iniciei meu ministério em 2013, em Santa Catarina. Fiquei 10, 11 anos como pastor distrital lá em Santa Catarina. Em 2021, me mudei para Columbus, Ohio. Então, fui pastor auxiliar da Igreja Brasileira de Columbus. E desde fevereiro, dia 10 de fevereiro, eu assumi a Igreja Brasileira aqui em Toronto.
10 de fevereiro
de 2024. Então, só há pouco tempo aqui.
Que bênção. E se alguém quiser visitar a sua igreja, conhecer você pessoalmente, estudar a Bíblia com você, como que eles fazem para entrar em contato com a igreja e com o senhor?
Pastor, há duas maneiras. Primeiro é indo até a nossa igreja. O endereço fica bem no centro de Toronto mesmo. 122...
Mímico Drive, né?
Mímico Drive. 122 Mímico Drive. É uma igreja muito bem localizada, uma igreja muito animada, pessoas muito felizes, receptivas, e você vai ser bem-vindo lá na nossa igreja também. E a outra é a nossa rede social. Nós temos um canal no YouTube, nós temos a rede social também no Instagram, você pode seguir a gente. É Toronto, iasd.to, que é a Igreja Adventista de Toronto.
E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. A gente vai falar sobre
a lei de Deus, né? Nós chegamos nesse momento do nosso estudo que estamos compreendendo as verdades de Deus, né? E chegamos nesse que é um pilar, né, de Deus. E eu gostaria de perguntar, como a Bíblia descreve a lei de Deus? Qual que seria o caráter da lei de Deus?
Pois olha, a lei, ela tem muitas definições bonitas sobre a lei, especialmente no Salmo 119. Mas aqui em Romanos 7:2, nós temos uma definição da lei que ela é fundamental para compreendermos tanto o caráter de Deus quanto o propósito e a origem dessa lei. Então diz assim, ó, de maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Olha que interessante, falando da lei de Moisés e dos aspectos morais dessa lei, a Bíblia diz que a lei é santa, justa e boa. Isso é uma transcrição, um reflexo do caráter do legislador dela. Né? Isaías 33, 22 diz que Deus é o legislador. Então a lei tem o caráter de Deus. É por isso que o Salmo 119, 142, 152 fala que ela é eterna. Ela tem que ser eterna porque ela é uma transcrição do caráter de um Deus que é eterno. É. Então esse é o caráter da lei. Ela é eterna como é eterno o seu legislador. E ela é santa, justa e boa. Ela não é um meio de salvação, vamos ver isso aqui. Mas ela é um reflexo do caráter daquele Deus que nos salva por sua graça.
Bem. Pastor, eu estava também pensando que a lei, a gente pode até confundi-la e achando que a lei ela foi dada somente ali no Monte Sinai. Ou foi dada nesse momento para um povo específico, né? Mas, na verdade, essa é uma lei de um legislador e de alguém que nos ama, que nos protege, nos cuida. É uma lei para nos proteger. Por isso que ela, talvez nos aspectos que a gente pega a lei, a gente vê tantos não, não, não. Isso pode assustar alguém. Pensar assim que é a lei que proíbe a gente fazer tal coisa ou não impede a gente de exercer o nosso livre-arbítrio. Mas quando a gente estuda a lei, a gente percebe que ela não foi dada apenas para um povo, num período específico dessa terra, mas ela acompanha a história desse mundo desde a criação, desde o Éden. E Gênesis já declara que desde o início da criação há essa intenção de Deus de, ao criar esse mundo para a gente, ele estabelecer leis naturais, leis morais que ajudariam o ser humano a ter uma vida feliz, não só no relacionamento com Deus, mas também com o nosso ser humano, o nosso próximo.
Tem um texto, pastor, que eu lembrei em Gálatas 4, que fala assim que a lei foi dada 430 anos depois. E muitos cristãos sinceros pensam que a lei, por causa disso, só veio a existir no Sinai. Mas Paulo não está falando disso.
Verdade.
Na verdade, no Sinai, ela passou a existir de maneira escrita. Mas ela sempre existiu, porque ela é o reflexo do caráter de um Deus eterno. E antes do Sinai, nós percebemos que a lei já existia. Por exemplo, por que Caim foi considerado homicida em Gênesis 4? Se não tinha uma lei escrita, não matarás. Porque a lei já existia como princípio. Né? Por que que em Gênesis 2, 2 e 3, por exemplo, vemos que Deus já deu o sábado para os nossos primeiros pais? Era transmitido de forma oral, então já existia. Mentira, roubo, adultério, todas essas transgressões são consideradas transgressões antes da lei ser dada de forma escrita no Sinai. Então a alegação de muitos, né, a lei foi criada por Moisés ou dada após o Sinai, ela realmente não é válida, né?
Verdade.
Eu penso que até carece, quem sabe, a ajuda de vocês para a gente definir, porque eu sei que a Bíblia fala a lei, os profetas. Eu acho que quando a palavra de Deus usa a palavra lei, ela pode ter alguns sentidos diferentes, mas o que a gente está tratando aqui é algo bem único, né? Uhum. E quem sabe, acho que valeria a pena a gente definir do que a gente está tentando focar e estudar.
Certo, mesmo que a palavra lei, ela englobe todas as instruções de Deus, sejam de ordem moral, cerimonial, civil, religiosa, nós estamos focando aqui no decálogo, né? Uhum. E por quê? Porque o decálogo é a parte moral da lei. E quando nós falamos em algo moral, significa que é eterno e transcende a cultura. Então nós estamos focando nisto, nesta parte da lei que tem a ver com a moral e que está resumida nos 10 mandamentos, em Êxodo 20 e em Deuteronômio capítulo 5.
Interessante vocês falarem, né, que a lei reflete o caráter de Deus. Eu penso primeiro, não matarás, né? Ah, por que que a gente tem que ter tanta lei, os nãos? Mas na verdade, Deus é o doador da vida.
Uhum.
Quando ele diz não matarás, ele está dizendo, vamos amar a vida, como eu sou provedor, sejam imitadores de mim. E quando você entende essa expansão da palavra de Deus, é um pouco diferenciado do que pensar, só são mandamentos e decretos, são princípios, valores.
São, e quando Deus usa, Rebeca, o não, é porque por dois motivos. Primeiro, por trás do não de Deus há uma bênção. Uhum. Né? Os nossos pais, quando nos diziam um não, é porque vai nos proteger. E segundo, Deus é muito didático. Né? O povo de Israel tinha saído da escravidão egípcia. Eles eram acostumados no grito, no chicote. Então, para eles entenderem a vontade de Deus, ele tinha que se manifestar dando nãos, e ele tinha que manifestar esta lei lá no Monte Sinai, o monte fumegando, tremendo com a presença dele em Êxodo 19, para eles entenderem que aquilo aí não era qualquer coisa, que era uma lei muito importante.
Eu fico pensando se, uma vez, uma pessoa me falou isso, se a gente escolhesse apenas uma das 10 leis e se todo mundo resolvesse seguir à risca essa lei, apenas uma, por exemplo, honrar pai e mãe, como seriam as famílias do mundo? Seria uma maravilha, todo mundo respeitando pai e mãe, relacionamentos. Se ninguém mentisse no mundo, como seria? Se ninguém roubasse, se ninguém tivesse inveja, aquela... Enfim, tantas coisas que envolve a lei. E a lei, ela foi realmente dada como um presente de Deus para nós. Apesar de alguns entenderem que ela nos impede de sermos felizes por ter tantas proibições, como foi falado, ela acaba nos ajudando a entender alguns propósitos nossos aqui na Terra, mas também nos ajudando a nos relacionar melhor com o nosso semelhante, como eu falei lá no início. E eu fico impactado em saber que essa lei é uma lei que realmente ela nos protege daquilo que nós mesmos podemos cometer e a gente nem sabe. Se deixar por nós mesmos, quanta coisa ruim a gente não faria para nossos filhos, nosso cônjuge, quem sabe nossos semelhantes. E a lei ajuda a gente a ter um norte de relacionamentos saudáveis aqui nessa terra e de um plano ideal de felicidade que Deus permitiu que a gente tenha aqui no meio do pecado.
Isso que o pastor falou está claro aqui, ó, no Salmo 119, 165. Ó, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, mesmo que ela não seja um meio de salvação, ela é uma fonte de paz, de alegria, né? Exato. Porque baseamos nossa vida em princípios. Como o pastor disse, seguindo esta lei, nós teremos bons resultados. Então, ele deu porque nos ama, ele quer o melhor para nós.
Verdade. Muito importante esses princípios. E eu li um livro, ele estava comentando por que, quem sabe, o Êxodo 20, o decálogo, ele tem tantos nãos, né? Ou a forma como foi escrita. E o autor, ele sugeria que Deus se comunicou ao nível das pessoas que ele estava falando.
Verdade.
Estamos falando de pessoas que passaram, o povo de Israel, um período longo no Egito como escravos, perderam a identidade, com limitações intelectuais, cognitivas, e Deus, de forma mais simples possível, tentou explicar para eles, né? Então, usou as palavras que eles entendiam, igual o meu filho, né? Eu tenho uma filha Olivia, que é mais velha, e o Christopher mais novinho, né? Eu não consigo falar as mesmas coisas para o Christopher da mesma maneira que eu falo com a Olivia, que tem um nível cognitivo diferente. Então eu vejo Deus falando ali. Mas a gente percebe que Deus falou de uma maneira mais ampla e até expandida da sua lei através de Cristo Jesus e o Sermão da Montanha. E eu queria saber de vocês, qual essa relação de Cristo com a lei?
Nossa relação é inseparável. Isso é muito importante, pastor, porque muitos cristãos sinceros, eles separam a lei de Jesus e não tem como fazer isso, né? Por exemplo, em Mateus 5, 17 a 19, que é um texto muito forte, no contexto do Sermão da Montanha, ele fala assim: não penseis que vim revogar a lei dos profetas, não vim revogar, vim cumprir. O termo grego plerô quer dizer completar, encher, e ele passa realmente a dar o verdadeiro sentido de vários mandamentos em Mateus 5 a 7. Então, ao invés de abolir a lei, ele amplia o significado dela. Por exemplo, ele mostra que uma das formas de amar os inimigos é fazer o bem, mesmo que eles não mereçam. Ele mostra, por exemplo, a relação de adultério, né? Não é só na questão do ato em si, mas procure preservar a sua mente antes. Então veja, ele não muda a lei de Moisés. Ele só o quê? Amplia o significado. E aí eu lembro de uma nota que eu li, uma vez de uma Bíblia de Estudo Plenitude, uma Bíblia protestante, que mostra a total incoerência da doutrina da abolição da lei. Ela diz assim, ó, Romanos 3,31, Paulo diz assim: anulamos a lei pela fé de maneira nenhuma. E aí eles comentam assim, ó, que a própria cruz é uma prova de que as leis morais de Deus são eternamente válidas. Por quê? Ele morreu na cruz justamente para pagar o preço de uma lei que é eterna. Se ela pudesse ser mudada, Cristo já teria mudado antes no céu, não é? E nem precisaria ter passado por tudo o que passou. Então, na cruz, Cristo morre porque existe uma lei eterna que foi transgredida e nós não podemos pagar por essa dívida. Né? Então, quando ele morre na cruz, ele prova a eternidade da lei e ele prova também que eu não posso ser salvo por minhas obras.
Verdade. Muitos também confundem quando Jesus faz aquele discurso importante, em algum momento pergunta sobre a lei e ele resume a lei em dois pontos.
Muito bem lembrado.
E aí nesse aspecto alguns pensam, tá aí está expressando que Jesus Cristo ele mudou e agora a lei se resume em dois pontos. Mas na verdade esse resumo reequivale à primeira parte, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É um resumo das quatro primeiros mandamentos em relação ao nosso relacionamento com Deus
Isso
e
mesmo.
os últimos seis, nosso relacionamento com o nosso semelhante.
Então, o resumo, como o pastor muito bem destacou, ele não abole a lei, ele só mostra a essência. Por exemplo, se numa universidade um professor me pede, ó, resumo um capítulo de um livro, quer dizer que o meu resumo agora anulou o capítulo não vale mais nada, eu jogo no lixo. Mesma coisa de Jesus. Quando ele resume o decálogo, resume a lei, ele só mostra a essência, mas os mandamentos continuam válidos.
Verdade.
E aí entra aquela pergunta, né? Eu devo então guardar a lei para que eu possa ser salva? É assim que funciona essa negociação com Deus?
Essa é uma pergunta interessante, né? Porque a gente entende que unicamente somos salvos pelo quê? Pela graça de Cristo. Unicamente os méritos de Cristo é que garante nossa salvação. Mas uma evidência de uma vida de alguém que já foi salvo, que entregou o coração a Cristo, são os seus frutos aqui nessa terra. E esses frutos são acompanhados daquilo que a gente vive, de acordo com aquilo que Deus pede para a gente. E esse resumo está na lei de Deus. Então, quanto mais eu procuro viver aquilo que Deus pediu para fazer, mais eu estou comprovando que eu aceitei Jesus como meu Salvador pessoal e estou vivendo uma vida de acordo com o plano dele para minha vida.
Eu gosto muito, pastor, dessa abordagem, porque tem cristãos que creem que nós somos salvos pela graça e não temos nenhuma relação com a lei. Há cristãos que creem que somos salvos pela graça e pela lei. E há aqueles que creem que somos salvos pela lei. Pois Efésios 2, 8 a 10 equilibra o assunto e resolve a questão. Diz assim, ó: porquanto pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então, primeiro ponto: a minha obediência à lei não me torna justo diante de Deus. Eu sou justificado unicamente pela fé em Cristo. Só que aí vem uma pergunta: Deus me salva para eu continuar sendo um pecadeiro ou para me tornar uma pessoa melhor? E aí o verso 10 responde, ó: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que as praticássemos hoje. Então, olha o conceito. Salvo pela graça, não pela lei, mas o resultado desta graça é a obediência. Então, eu sou salvo pela graça para a prática das boas obras, como resultado de um processo de transformação diária que Deus vem efetuando em mim. Então, a doutrina da abolição da lei, ela não combina com a mensagem bíblica, muito menos da lei e muito menos ainda da graça de Deus, porque a graça, ela transforma.
Muito bem colocado. Eu acho que tem um texto no Evangelho de João, onde, João capítulo 15, onde Jesus fala, se vocês me amam, fazer o quê?
Guardarei os meus mandamentos.
Meus mandamentos, né? Deus está falando assim, olha, se você guardar os meus mandamentos, eu vou te amar. Não é isso que Deus está falando.
Não é, realmente.
Deus já nos amou, antes mesmo de a gente pedir, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Lá em 1 João vai falar sobre isso daí. Deus fala assim, olha, se você quer responder esse meu amor, esse amor que já te salvou, que já te perdoou, faça o quê?
Guarde os mandamentos.
E Deus é um Deus tão bom que ele sabe a nossa limitação, sabe a nossa dificuldade em fazer o que é certo. E é por isso que Paulo ele fala algo muito interessante para a gente, que ele fala que Deus ele coloca em nós o querer e o efetuar. Então, se a gente tem dificuldade em guardar aquilo que Deus está pedindo, ore a Deus, faça um voto com Deus, um plano, peça para ele te ajudar, porque ele é o mais interessado em fazer a gente ter a vida mais feliz aqui nessa terra. E ele vai nos ajudar a cumprir aquilo que ele pede que a gente cumpra.
Muito bem colocado, Pastor Jefferson. Você poderia, por favor, finalizar o nosso programa com uma oração?
Bondoso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra, de conhecê-la de uma maneira mais profunda e entender que sim, o Senhor tem um plano para a nossa vida. Nos ajude, Pai, a Te buscar cada dia mais, a entender melhor esses caminhos, para a gente fazer da nossa vida e da nossa família uma vida ainda mais feliz. É em nome de Jesus que oramos. Amém.
Amém.
A Bíblia traz muitas informações sobre este e outros temas. Se você deseja aprofundar mais seu conhecimento, queremos te oferecer o curso Bíblia Fácil. Entre em contato conosco e peça já o seu.
Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estáescrito.ca. Envie um e-mail para info@estáescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973. Ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4.
Bem, eu espero que você possa estar conosco na próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito. Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.